tendo a eliminação na Série A4 do Campeonato Paulista e permaneceu na quarta divisão do Campeonato Estadual. São Caetano, né, que chegou a disputar aí Copa Libertadores, hoje vivendo esse momento complicado, mas esse jogo treino é mesmo para o técnico Arthur Jorge ter ali no dia a dia alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, a parte física também, né, agrupar os demais jogadores. Esse é o intuito do jogo treino marcado para quinta-feira na Toca da Raposa em dois turnos, Romano.
Tá certo, Rubens. E o seguinte, e sobre a situação física do Neyzer Villarreal? Conta pra gente.
Pois é, Romano, fica a dúvida com relação ao departamento médico, porque o Neyzer Villarreal, colombiano, vem, né, com um desconforto muscular. Ele que tem 20 jogos pelo Cruzeiro e 4 gols marcados. Então vamos aguardar a sua recuperação, que é uma boa opção ali para quando não tem o Caio Jorge. Atenção, eu tenho um recado para você da HS Autopeças. Passa na HS, você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. A HS tem 36 anos de mercado. Você encontra a HS no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, Laranjeiras, Lindeia. A equipe do Tião tá pronta para te atender. 34 74 0022 34 74 0022. Peça coisa séria, peça é na HS Autopeças. Tá certo, Romano?
Tá certo, Rubens. O Neyzer, a gente sempre fica esperando algo a mais, né? Sempre esperando ali aquele.
Esperando gols, né?
É.
Porque ele faz tudo certinho. A movimentação, jogador que sempre dá opção de passe, mas a finalização é o maior pecado e a maior deficiência do Neyzer. Pro atacante é algo que compromete. Mas eu ainda tenho esperança, pela idade dele.
É, muito novo, né?
É muito novo. Não dá pra ele ser a solução. E o Cruzeiro tem o Caio Jorge, que é outro que pode voltar muito melhor pra esse segundo semestre, já recuperado e fisicamente 100%. Mas eu ainda continuo tendo uma esperança no Neyzer, tá? É. Não entreguei os pontos, não.
É, eu também acho assim, ele é novo, talvez a cobrança seja muito maior do que o desenvolvimento dele, né?
É, e a cobrança faz parte pro amadurecimento dele também. Ele nunca jogou, nunca tinha jogado num clube do tamanho do Cruzeiro, com a cobrança, com a pressão. Faz parte para ele amadurecer. Eu acho que assim, cabe a nós ter uma análise um pouco mais ponderada, né? Não é o 8-80. O Neyzer, se fizer um gol, não é o novo Ronaldo, e porque perde gols também não é um zé ninguém. Então é um garoto com potencial, mas que ainda precisa evoluir bastante.
Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É isso aí.
Do torcedor, tá ok, né, Romano?
Sim, com certeza.
O torcedor é passional, o cara errou um gol na cara, o torcedor vai xingar, vai falar que não presta, mas aqui a gente tem que tentar ser um pouquinho mais
pé no chão.
É isso.
É isso aí. Olha, sabe por que seu vizinho grita gol antes de você? Porque tá ouvindo a Itatiaia, amigão. É, enquanto a TV, YouTube e outras plataformas têm alguns segundos de atraso, que a gente chama de delay, no rádio a emoção acontece em tempo real. Então deixa eu te dar uma dica. Semifinais de Copa do Mundo, amanhã e depois. Fique ligado aqui na Itatiaia. Assim você acompanha cada lance com a nossa equipe e sente a emoção do gol antes de todo mundo. Copa do Mundo 2026 na Itatiaia. Ih, já foi gol, amigão. E o América recebeu Londrina na Arena Independência pela 17ª rodada da Série B e ficou no 1-1. Você esteve lá, Vini. O que aconteceu com o América? Sai na frente, não segura o resultado, Vini?
Ô, mano, o América, por incrível que pareça, jogou bem. O América produziu, o América teve o domínio da partida, na maior parte, mas falta competência para matar o jogo. O América cria oportunidades e desperdiça muitas chances. E o gol que o América toma é inacreditável, porque o zagueiro do Londrina tem 1,90m. Ele sobe sozinho na pequena área. Uma defesa experiente com Manuel, com Ricardo Silva, a linha de defesa do América, todo mundo tem mais de 30 anos. É todo mundo rodado no futebol. O goleiro Gustavo também é experiente e ficou todo mundo assim assistindo o cara cabecear. Isso foi aos 12 do segundo tempo, ainda dava tempo pro América buscar a reação, mas aí tomou o gol, sentiu um pouquinho, depois recuperou na partida, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Empate com sabor de derrota, né? Empate não resolve a vida do América. É, o torcedor do América não quer saber também de desempenho, quer saber de resultado. Isso o América ainda não conseguiu jogando em casa.
É, desempenho nesse momento é o que menos interessa, meu amigo. O negócio agora é o América vencer as suas partidas. O William do Bigode, o atacante, falou após o jogo e comentou o momento do Coelho na temporada. Vamos ouvir.
a gente tá tentando fazer o nosso melhor, né? Não tá sendo suficiente. Tem muito que a gente ficar explicando aqui, claro que daqui a pouco são leituras, né, de uma partida, do momento. A gente que tem um pouco mais de vivência no futebol consegue ter uma leitura, então essa é a minha opinião. Então não tem outra forma a não ser trabalhar. Claro que é um momento difícil, mas o nosso torcedor continua acreditando. A gente agradece aí pela presença dele. Hoje não conseguimos entregar uma vitória, mas é um ponto que tenho certeza que também ajuda, né? Não foi uma derrota e sexta-feira a gente tem outra oportunidade para poder vencer e conseguir uma vitória.
O que vocês podem pegar de experiência da temporada passada para essa, para quem sabe se recuperar e se manter na Série B?
Sim, ano passado acredito que a gente conseguiu, escapamos ali no final, né? Se livramos. Porém, o nosso time conseguiu encaixar e conseguiu fazer bons jogos. Esse ano já acredito que a gente já vem numa situação mais delicada, então os resultados vêm acontecendo, acaba que tem essas trocas, né? Então cada treinador tem o seu método. E agora, mais uma vez, a oportunidade de um grande treinador, que a gente também já está entendendo a ideia dele, né? Vocês viram aí, fizemos, né, um bom jogo. Então não tem muito o que ficar falando, explicando, é difícil, né, cara, nesse momento. É continuar trabalhando, perseverando, com muita fé, com muito trabalho, que eu acredito que não tem segredo pra gente poder sair dessa situação.
Respeito, mas não concordo. Eu acho que tem que falar assim, porque o torcedor do América merece ouvir da boca dos jogadores, do treinador, o que tá acontecendo e se tem alguma esperança de mudança. Ele me desculpa, mas eu não concordo, não.
É, e quando o William fala também que, o empate é importante, pelo menos não perdeu, não é, né?
É.
Assim, o empate.
Nesse momento não ajuda nada.
É, não resolve a vida do América, até porque hoje era um confronto direto. Porque o Londrina é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Sim.
A distância pro Londrina é de 12 pontos. Poderia ter caído para 9. Aí você já começa a respirar um pouquinho. O América teria saído da lanterna do campeonato. Aí você consegue trazer um pouco mais a presença da torcida, já que o América vai ter um jogo em casa novamente na sexta-feira. Então, assim, foi um empate com total sabor de derrota. Se o América continuar empatando até o final do campeonato, ele vai estar rebaixado.
É aquele empate que não vale nada. Você falou tudo. O América, com o empate, permaneceu onde ele estava, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro.
E com a mesma distância do Londrina.
Exatamente, o Londrina tem 19 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o América tem 7, 12 pontos. 12 pontos são 4 vitórias, o empate não valeu de nada. O que vale são os 3 pontos da vitória, o empate não valeu nada. Então, assim, eu discordo quando fala que o empate, ainda mais em casa, você não ganhou um ponto, você perdeu 2.
Com certeza.
Empate em casa, você não ganha pontos, você perdeu 2, ainda mais ganhando o jogo como estava.
É, o América, até fechar o primeiro turno, ele ainda tem o Ceará na próxima sexta, em casa, e depois o Avaí, fora.
Avaí de técnico novo.
É, os dois estão mal, Ceará e Avaí estão mal.
O Avaí é o 18º, o Ceará 17º.
Exatamente. E aí a minha projeção pro América tentar ainda ter uma esperança era, desses 9 pontos, somar 7. Assim, já tropeçou hoje, né?
É.
Então vai ter que vencer os próximos 2.
Pra dar os 7.
Porque, dependendo da forma como o América virar o turno, aí é praticamente impossível.
É verdade. O Fabrício Calazans também tá conosco e traz mais informações sobre o América. E aí, tá ligado?
Tô ligado, Emerson Romano. Boa noite pra você, pro Vinícius Andrade, pra Nação Americana e pra quem se liga no apito final. Que Sina do Coelhão não consegue vencer no Independência pela Série B desde setembro do ano passado. Data em que o América venceu o Volta Redonda com 2 gols do Bigode. E de lá pra cá na Série B o América não consegue vencer. Hoje o Dalbert deu assistência para o terceiro gol na Série B do Segovinho, um golaço de perna esquerda, uma pena, o América depois acabou sofrendo o gol de empate. O comandante do Coelhão hoje, à beira do gramado, foi Anderson Gomes, que é o auxiliar técnico do Humberto Louser, que estava suspenso hoje porque havia sido expulso contra a equipe do Cuiabá. O América foi a campo com 2 estreantes, Alex Silva na lateral direita e teve também o atacante de velocidade Guilherme Parede, e chamou atenção hoje que o América não teve nem Mastriani nem Bigode. O referência no ataque foi o Paulo Vitor. No segundo tempo teve a estreia do Gabriel Domingos entrando na vaga do Iago. Então são reforços que já estrearam pelo Coelhão. O América, que desperdiçou mais uma chance de deixar a lanterna, se tivesse vencido a equipe do Londrina, teria 13 rodadas depois deixado a lanterninha da Série B. não aconteceu. A América chega a 7 pontos, um ponto a menos que a vice-lanterna Ponte Preta. O próximo compromisso será no mesmo Independência, na sexta-feira, às 7 horas, contra a equipe do Ceará. O América terá então a volta do Humberto Loser à beira do gramado. O América treina nesta terça, quarta e quinta-feira, sempre pela manhã, e na sexta-feira tem o Ceará. É a penúltima rodada da Série B no primeiro turno. O América fecha o turno fora de casa contra a equipe do Avaí. Kicina, Romano, desde setembro do ano passado, agora não consegue vencer no Gigante do Horto. Romano,
se der bobeira, daqui a pouco faz um ano. É. Eu já tô na metade de julho, daqui a pouco faz um ano.
É, sexta-feira tem oportunidade, né?
É.
Contra o Ceará. É, ou vai ou racha.
Exatamente. Ceará que, inclusive, jogou depois do América e empatou em 0-0 com o Atlético. O esquadrão ganhou um ponto fora de casa. A classificação no campeonato da Série B nesse momento tem a liderança do Criciúma com 33 pontos. Em segundo, Vila Nova e Operário, 31. Em quarto, o Novo Horizontino com 30. Em quinto, Juventude, 29. Em sexto, Fortaleza, 28. Em sétimo, São Bernardo e Sport, 26. Em nono, Goiás, 25. Em décimo, Atlético Goianiense e Cuiabá, 24. Décima segunda posição, o Atlético com 23. Vai enfrentar o Atlético Goianiense no sábado. O Náutico é o 13º com 21. Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, 14º com 20, 16º Londrina com 19, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento, Ceará tem 18, Avaí tem 16, e olha a diferença dentro do próprio Z4. 19ª posição, a Ponte Preta com 8 e o América é o último com 7. Pro primeiro da zona do rebaixamento, o América tem 11 pontos de diferença dentro da própria zona do rebaixamento. Que coisa, hein? Que coisa. E uma notícia triste: o Betim foi goleado pelo CSA hoje e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. CSA ganhou de 4-0. Assim, Uberlândia, o único representante de Minas Gerais, nas oitavas de final, vai enfrentar a Portuguesa de Desportos. Você já ouviu a notícia que a conta de luz vai ficar mais cara? É, meu amigo, vai ter reajuste de novo. E a sensação é que não tem dinheiro que aguente. Mas a notícia boa é que com a Meta Energia você não sente esse impacto. É uma forma simples e digital de driblar o aumento. Usando a energia limpa da Meta, você garante até 15% de desconto na conta de luz todo mês. Então acesse agora metaenergia.com.br/apito final e comece a economizar. 11 horas e 52 minutos, intervalo, na volta, os destaques finais do programa de hoje.
Apito final!
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
A hora de trocar de carro é agora. Compre seu seminovo em julho e comece a pagar só no mês do carnaval. É isso mesmo, o carro que você procura, com muito mais tempo para pagar. É só na Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio Carbank, crédito sujeito à análise, consulte condições do site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem promoção no Alphaville Materiais de Construção. Deck Pinos tratado 9 centímetros, R$90 por metro quadrado. Preços imbatíveis em mantas asfálticas para impermeabilização, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, madeiras e muito mais. Entregas em toda a região metropolitana. Avenida Regente 300, no Alphaville, em Nova Lima. Televendas 3547-3016. 3547-3016. Ou acesse alphavillemateriaisdeconstrução.com. No Instagram, @ Alphaville Materiais de Construção.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Meia noite em Belo Horizonte, vamos aos destaques finais. Eu começo com o Atlético Cláudio Rezende.
A semana do Atlético terá o último teste antes do retorno aos jogos oficiais. Na quarta-feira, 9:30 da manhã, na Cidade do Galo, o treino fechado à imprensa é uma atividade contra o Betim. Jogo treino que o Atlético vai ter a oportunidade, o técnico Barba Domingues, para fazer seus últimos testes em uma simulação de jogo antes do duelo contra o Bahia, marcado para o dia 21, terça-feira, na Arena MRV. Depois será maratona de jogos, não só com o Brasileirão, mas o Galo tem Copa do Brasil, o adversário é o Juventude de Caxias do Sul, com a decisão de vaga, o jogo de volta fora de casa, e a Copa Sul-Americana, o Atlético ainda espera o adversário, porque terá um playoff antes, para definição pode ser o Bragantino, confronto do Galo na sequência oitavas de final. O Atlético que tem o Gustavo Scarpa já fazendo algumas atividades em separado no gramado, se recupera de lesão muscular.
Agora o destaque final do Cruzeiro, Rubem Júnior.
O Cruzeiro volta a campo no dia 22 contra o Internacional em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro e, seguindo o cronograma do técnico Arthur Jorge, depois de dois amistosos, outro jogo treino marcado para quinta-feira contra o Ipatinga, também contra o São Caetano. Encerrada a intertemporada e o objetivo sendo concluído: cuidar da parte física dos jogadores, que foi o grande destaque na questão negativa do primeiro semestre, quando o Cruzeiro teve que esticar a corda no campeonato estadual.
Agora o destaque final do América, Fabrício Calazans.
O América saiu na frente, gol de Segovinha no primeiro tempo, acabou sofrendo empate, gol do zagueiro Iago Lincoln de cabeça da equipe do Londrina. O América segue sem vencer no Independência há bastante tempo. A última vitória foi contra o Volta Redonda em setembro do ano passado. E com o empate, o América desperdiçou mais uma oportunidade de deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O América está na lanterna há 14 rodadas seguidas. O Coelhão volta a campo na sexta-feira contra a equipe do Ceará no Independência, segundo jogo seguido em casa, e este duelo será às 19h. No jogo de hoje contra o Londrina, o América teve novidades em campo. 3 recém-contratados fizeram a sua estreia: o Alex Silva, lateral direito, que veio do Ceará, o Guilherme Parede, atacante, que veio do Guarani de Campinas, e o volante Gabriel Domingos, que veio do Amazonas, estava na Série C do Campeonato Brasileiro.
Legal, Calazans, 3 minutos da terça-feira. Vamos nessa, Vini?
Vambora, Romano.
Pois é, vamos nessa, porque tá chegando o Gutenberg Gomes pra animar sua madrugada, pra deixar a madrugada gostosa, aquela companhia legal que você tem prazer de receber no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, que tem aquela oração, que tem música boa, que tem aquela conversa, a sua companhia. Gutenberg Gomes está chegando na Itatiaia e a gente se encontra amanhã. Tem mesão da Copa. Amanhã não, logo mais tem mesão da Copa. Beleza? Uma ótima terça-feira para você. Paz.
Apito final.
A Itatiaia sempre perto de você.
Aliás, parabéns pelos seus programas, né? Eu curto todos, sigo você nas redes sociais.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Tem que gostar, porque pode pegar o horário noturno.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A minha avó já me dizia: meu filho, você vai ver coisa.
99996-7074.
Tá muito ansiosa, hein?
Faça contato.
Eu acho que todos nós somos alienígenas, viu? Mande sua denúncia.
O bairro tá muito sujo, fedorento.
Sua sugestão de reportagem.
Quando eu olho no espelho, eu tenho vontade de sair correndo, ficando velho,
acabado. Ou compartilhe sua opinião.
Que loucura é essa, gente? Só pode ser coisa de gente doida.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Desse jeito eu não vou aguentar.
A Itatiaia informa você e você informa a Itatiaia. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
O amor é lindo, é o meu jeito. Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia.
Estamos de volta e sempre um prazer, sempre uma alegria que se renova a cada dia, a cada reencontro aqui pelas ondas da Itatiaia, a Rádio de Minas, que tem um Brasil de audiência. E onde quer que você esteja agora, ligado, conectado, agarrado na Itatiaia, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de uma ótima terça-feira. Já estamos inaugurando a terça-feira. Hoje é dia 14 de julho de 2026. É, então vamos com alegria no coração e fé em Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia e tudo de bom que esse dia haverá de representar na nossa vida. Então, é sempre uma possibilidade para você se reinventar, para você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, que às vezes o que a vida quer da gente é isso, é você buscar forças onde você acha que não tem mais, é você encontrar alegria onde parece ser um momento de provação ali na sua vida. Então, conte comigo, conte com o nosso Dona da Noite, porque esse é um programa que alivia muitas vezes essa barra pesada que é você encarar a madruga. Tá frio lá fora? Opa, então aqui dentro é calor humano, é companhia, é uma palavra que ilumina aí a sua madrugada e sobretudo quando você tira um tempinho para fazer o programa junto comigo, aí fica uma delícia, uma dedê. Então é isso, nosso timaço já tá prontinho, agradecendo aí essa apresentação, essa introdução maravilhosa de Emerson Romano e Vinícius Andrade. Eles que comandaram até agora o apito final e eu tô chegando, ó, para dar aquele pontapé inicial nessa terça-feira. Olha quem já está conosco aqui, força jovem, o nosso Davi Meireles, gente boa toda vida, é ele. Olha lá, ó, que beleza, chega animado, chega com boa vontade para nos ajudar a fazer o programa cada dia melhor. Não precisa ficar me olhando com esses olhinhos, não. Não faz beicinho, não. Só porque eu apresentei o rapaz primeiro que você. Ora, meu Deus do céu, mas como é que eu vivo com esse sentimento de ciúme, meu pai do céu? Eu aproveitei que o rapaz estava aqui dentro do estúdio. Não é sempre que ele vem aqui nos prestigiar assim, e ele veio buscar aqui o nosso, como é que chama aquilo? O tablet, pra gente sincronizar lá e mandar os áudios brilhando aqui no programa. Você não fica ciumento, não, filhinho. Olha, meu Deus do céu, como é que eu vou conviver com esse moço, que ele é possessivo, ele é ciumento demais, meu Deus do céu. Você que armou? Olha, que é isso aí que você tá preparando? Que cilada é essa aí? Manda no peito do papai.
O cordão dos puxa cada vez
Aí, Davi Meirelles, tá brabo ali só porque eu anunciei você primeiro que ele. É pra prestigiar a beleza e a juventude no rádio, que é algo que a gente precisa. Que beleza. Você calmou, filhinho? Então agora ele tá calmo. Agora eu vou encher a bola dele, porque ele...
Duro, hein?
Não, meu filho, você é o maestro, você é o DJ, é você quem dá brilho, vida e colorido ao programa. Você, apesar desse tom acinzentado na pele, esses lábios assim sem cor, sem vida, esse algodão na narina é pra quê, hein? Minha nossa senhora, você tá embalsamado, é? Olha, mas era só o que me faltava. Então, é ele, o nosso maestro Júlio Silva, mais conhecido como o Difontão das Madrugadas.
Olha eu aí.
Dia desses, aquela turma jovem ali do digital perguntou assim: por que que ele é o defunto? Ah, eu falei, isso é uma longa história, é uma longa história. Envolve personagens do rádio aí que a gente é melhor nem citar, né? Tudo bem com você, Júlio? Chegou aí agora há pouco, todo agasalhado, tá frio lá fora? Aí, sobretudo para quem encara de moto, né? Então, realmente, você que tá saindo agora de casa, vai enfrentar aí essa batalha da madruga, é radinho ligado na Itatiaia e bota o agasalho. Eu falei isso agora há pouco no Noite Livre, disseram assim: ei, Gutenberg, você é antigo. Aí um senhor ainda mandou a mensagem: não é agasalho que fala, não, Gutenberg, é japona. Eu vou te contar, isso é dos anos 70 para trás, quando nem nascido eu era, né? Então, japona, veja você, os antigos falavam japona, agasalho, mas tudo isso sempre como uma forma de cuidado, de proteção. Então, você que é jovem, não sai de casa sem falar assim: benção, papai, benção, mamãe. E se você tem o privilégio de ainda contar com os seus avós, vai lá, diz assim: benção, vovó, pensa, vovô, porque quando eu sempre vi esse gesto tão lindo de uma forma que tocou o meu coração. É como se eu dissesse assim: benção, papai. E o papai, como ele é um ser humano como eu e não pode me abençoar, ele vai e diz: Deus te abençoe. Ou seja, não é o ser humano que tem o dom de abençoar. Ou, digo mais e digo com toda a clarividência que me resta desse mundo, ninguém pode amaldiçoar ninguém, ninguém pode proferir uma palavra que gere sobre você um peso que você não é capaz de sustentar. Então é você ter ali aquela perseverança, aquela força e acreditar nas boas energias, nas boas vibrações. É o que a gente tenta todos os dias levar aqui ao longo de um programa de 4 horas de duração. Então, não sai de casa se você tem esse privilégio, né? De dizer: benção, papai, benção, mamãe. Ele vai dizer assim, como se dissesse, né? Olha, eu não posso te abençoar. Eu posso prover o lar, eu posso dar a você aquilo que está ao meu alcance, mas Deus te abençoe. Aí sim, aí vem uma energia boa, uma palavra boa, e isso atrai coisas boas sobre a nossa vida. É isso ou não é, o difundão? Falei bonito agora ou não, hein? Ei! Amém! Segue no trilho certo da vida. É o que, hein? Deus te abençoe. E vai no trilho do bem.
É o que minha mãe sempre diz, todas as manhãs, quando eu vou pra trabalhar.
Esse é o vovô Adonirã, é? Gosto dele, hein?
Saio de manhãzinha, volto à noitinha, no aconchego do meu lar.
Isso fumava Continental sem filtro, hein? É bruto!
Ganho por milheiro, sou meia mulher. Faço todo sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser.
Agora, agora! Ai, meu filho. E coisa linda, boa de fundão. Essa aí você buscou lá na discoteca do Acirantão. Sentiu o cheiro de mofo daqui, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso, então abençoe mais. Abençoe as pessoas que vão cruzar o seu caminho no dia de hoje. E se eu puder mandar aqui uma boa mensagem, é essa. Deus abençoe esse nosso novo dia, Deus abençoe a nossa vida, Deus ilumine os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos planos, e assim vamos que vamos, porque vai ser uma terça-feira, ó, maravilhosa, conta com a gente. Então é isso, dia 14 de julho, já anunciei você, né? Já tá tranquilo agora? Júlio Silva, de Fontão das Madrugadas, solteirão convicto, corredor de maratonas, é trabalhador, trabalhador ele é. Ah, mas isso eu garanto que eu vou te contar. É porque tá faltando moça no mundo aí, porque não é possível um homem bom desse tá solteiro, não. Você era pra ter ser disputado a tapa, beliscão aí, ué. Ó. O homem que trabalha na maior emissora de rádio do Brasil. Aqui, ó. E ganha bem e tem adicional noturno. Vamos combinar, vamos falar a verdade, vamos falar o que deve ser dito. E
que
sai.
Que você tem com isso?
Não, nada, eu não sou do imposto de renda, eu não sou um leão. Mas eu digo mais: sai daqui às 6 horas da manhã, vai pra casa dormir? Não, vai trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A hora que ele dorme, a hora que ele come, a hora que ele vai pra academia, aí já não é problema meu. Eu só controlo esses passos aí. Os seus maus passos eu não sei quando acontecem. E se acontecem. Mas tudo isso é cachoada, né, Júlio? Tudo é a nossa amizade que não foi feita no boteco, né? Foi nessas madrugadas que nós estamos aí trazendo um programa. Programa que é sucesso, o nosso Dona da Noite. Então, hoje, dia 14 de julho, olha que coisa, meu Deus, hoje é o Dia Mundial do Hospital. Ah, meu filho, e tem uma frase que eu digo sempre, e não digo da boca para fora, eu digo porque eu acredito, sabe? E o seguinte: paredes de hospitais ouvem mais orações sinceras do que paredes de igrejas. Ah, meu filho, porque na igreja você vai quando você pode e quando você quer. Agora, quando você cai, como diziam os antigos também, quando você bate no fundo de uma cama de hospital, aí, meu filho, aí naquela hora do ai, 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 a hora que você tá lá com o corpo fragilizado e tentando manter o espírito ali numa boa, aí é que você se aproxima um pouquinho mais de Deus, né?
Hospital.
Ei.
Na sala de cirurgia.
Ai, ai, ai.
Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir.
Minha Nossa Senhora.
E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir.
No hospital.
No hospital. Na sala de cirurgia.
Pela vidraça eu via.
Você sofrendo a sorrir.
E o seu sorriso?
Seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir.
É, meu filho, isso aí. É, são as verdades da vida, né? A gente sabe como entra lá, mas não sabe como sai e se sai, mas de toda forma fica registrado aqui o nosso máximo respeito a todos os profissionais da área da saúde, né? Eu vou te contar. É, não é fácil não, viu, de fundo, mas quando chega lá um profissional e tem aquela palavra, aquela, aquele cuidado, aquele carinho e tratam de você como se você fosse o pai deles, o filho deles, então realmente só Deus aí para abençoar e proteger todos os profissionais da área da saúde, doutores, doutoras, enfermeiros, auxiliares, técnicos, motoristas aí das ambulâncias, né? Turma do SAMU, encontrei uma turma maravilhosa no domingo também, um trabalho lindo dos anjos de resgate, essa turma que vai lá, você vê ali, ó, é ferragem, sangue e gente lá no meio e a turma tem que ter um sangue frio danado para resgatar, para cuidar, para dar àquela pessoa uma esperança de continuar vivendo, né? Ei, turma querida, nosso máximo respeito pelo trabalho de vocês. Então, hoje é o Dia Mundial do Hospital, é melhor que a gente esteja longe dele, mas quando precisa, tá lá, né? Hoje também é o dia da liberdade de pensamento. Olha, mas que coisa boa. O pensamento é algo que deixa a gente livre, né? A gente, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente lê, mais a gente consegue se ver livre ali de determinadas situações, né? Aquele que o Monteiro Lobato já dizia, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê também, né?
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração.
O mal não, hein?
O mal não.
O mal não. Mas é isso, né? Quando você tem essa possibilidade ali de conhecer outras situações, aí você não se prende muito numa encruzilhada, né? Você consegue pensar, refletir e dizer, agora já era. Agora deu, hein? Agora deu pra mim. Ou então não, você diz assim, não, isso é um momento, isso é uma fase, vai passar, eu vou fazer isso aqui, aquilo ali e vou superar. Então, a liberdade de pensamento é algo que jamais poderão tirar de você também, né? E hoje, olha que beleza, essa turma aqui, esse é um termo antigo, né? Um termo antigo, mas que ainda é utilizado com relação a esses profissionais maravilhosos. Hoje é o dia do propagandista de laboratório. Me dá uma amostra aí, ó. Ô, tem a amostra do Monjaro? Tem a amostra do. Tá na fila. Como é que é? Doutor, me dá um tadalinha. É, um tadalinha, você fica legal. Porque, papai, é, a turma tá demais nisso aí também, né? Um tadalinha de 20, é? Olha, bruto. Então, hoje o dia do propagandista de laboratório. Aquela turma que visita lá o médico e... É, traz lá o conhecimento que ele adquiriu com relação ali a um medicamento. Então, é uma turma que faz um trabalho muito lindo. Hoje são os representantes da indústria farmacêutica, mas antigamente era mais conhecido como o propagandista de laboratório, botava aquela malinha debaixo do braço, algumas amostras ali, o conhecimento dele, ia lá tomar o espaço da gente entre uma consulta e outra. Então, abraço a essa turma querida aí, né? É, também hoje é o dia do engenheiro de aquicultura. Aquela turma que cuida aí também, né? Da pesca e tudo, né? E hoje é aniversário de duas cidades, uma mineira e uma paulista. Aí você vai dizer, Gutenberg, por que você está falando de cidade de São Paulo? Olha, meu filho, primeiro vou falar da nossa aqui, que é Bocaiúva, terra boa, Bocaiúva. E falo também da querida cidade de Campinas, porque nós temos uma tremenda audiência por lá, porque a rádio Cidade das Águas, que é da querida cidade de Amparo, retransmite também o nosso programa para toda a região metropolitana de Campinas. É gente que não acaba mais, é gente misturada com povo, menino, homem, criança, velho, todo mundo ligado. Então, um abraço aí também a todos de Campinas, nos acompanhando agora pela rádio Cidade das Águas. Ei, prefeitão Carlos Alberto é grande comunicador por lá também e gosta do programa, gosta tanto do programa que ele pediu, entrou em contato e faz parte agora da rede Itaçati, a nossa querida rádio Cidade das Águas. O que tá chegando de mensagem aqui, código 19, código 17 daquela região lá, a audiência está bombando. Aniversariantes famosos do dia de hoje, olha, tem um aqui, um grande nome da televisão, do rádio, um grande nome das transmissões esportivas, com aquele estilão dele, né? Faz falta aquele vozeirão, aquela coisa mais descontraída. Às vezes ele passava lá 10 minutos da partida falando de receita de bolo, de mandando abraço para todo mundo. Olho no lance! Silvio Luiz, grande narrador que nos deixou no ano de 2024, né? Então, recente aí, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Então, realmente, um cara jovial, um camarada que ao longo do tempo que permaneceu ali nas transmissões, ele realmente tinha o diferencial dele. Então, a gente precisa respeitar e reverenciar aqui a memória da partida dele que nos deixou no ano de 2024. Agora tem um cantor. Quem é o cantor? Esse aqui eu vou te contar, esse é um fenômeno e um mistério na minha concepção. Primeiro porque nunca ninguém tocou esse homem no rádio. Mas ele, eu vou te contar, ele lançou uma música em 1999 e depois muita gente regravou. Eu tô falando de Laírton e seus teclados. Já tocou esse homem no rádio, de fundo? Eu nunca toquei. Se vamos tocar, se você encontrar aí agora, vai ser agora, primeira vez. Mas ele faz show para tudo quanto é lado e tem aí, depois dele é que vieram os outros, né? Fulaninho e seus teclados, Joãozinho e seus teclados, Zezinho e seus teclados, todo mundo com os teclados, mas o primeiro foi esse aí, ó, com o Morango do Nordeste. Ô, música bonita aí, ó.
Tava tão distante quando ela apareceu.
Gravou na churrascaria isso aí, danado.
Os olhos que passinho logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colher o que você plantou.
Olha aí que beleza, hein?
Por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabe os nomes disso, sou cabra da peste.
Apesar de colher as batatas da terra.
As batatas da terra.
Com essa mulher eu vou até pra guerra também, hein?
Com essa mulher eu vou até pra guerra.
Bom, ele gravou essa música em 1999 aí, ó. Ei! Ai, ai, ai. Aí depois dele, outros regravaram, né? Eu toquei muito no rádio o Cara Metade, né? Esse é o Cara Metade ou é o Frank Aguiar? Olha! Quem é esse? Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados aí, ó. Ó.
Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu.
É, eu vou te contar. Aí realmente você vê, ele gravou primeiro lá em 1999 e depois outras regravações aí, como por exemplo, essa que a gente tá ouvindo aí do Frank Aguiar, e tem também aqui, tocou muito no rádio com o Cara Metade, né? O Vavá e o irmão dele lá, aquela galera que já era um pagodinho, né? Aí, ó. É, essa aí foi a versão mais tocada no rádio, grande sucesso também com o grupo Cara Metade.
Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz.
Então, tudo isso para lembrar que hoje é o aniversário de Laírton, o do Laírton e seus teclados, que foi o primeiro a gravar aí o Morango do Nordeste. Eu vou te contar, teve uma época que essa música fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que você ligava o chuveiro e tocava o Morango do Nordeste também. Meu Deus do céu!
É o morango aqui do Nordeste.
Ei, cabra da peste! Oxi, oxi.
Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra.
Deu certinho aí? Maravilha. Então, meia-noite, 32, é essa homenagem aí, pelo nosso Laírton e seus teclados, né? O aniversariante do dia. E daqui a pouquinho a gente volta com a sequência aí. Nós temos muita coisa para falar aqui, muito papo para a gente bater até as 4 horas da manhã. Agora meia-noite. Hã? Quem apresenta? Ah, é verdade. Oh, meu Deus do céu. Eu tô achando que eu sou tão conhecido assim que nada. Eu quero.
Que é isso,
mano? Ora, mas é claro. Então, obrigado por lembrar de mim mesmo. Eu penso tanto nos outros, penso tanto no meu semelhante, que às vezes esqueço de mim mesmo, né? Então, aqui, humildemente na apresentação e na condução do programa, este amigo de vocês, como já diziam os antigos, é claro, de amigo para amigo, diga alô comigo.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa.
Nem te conto, hein?
Ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou.
Ah, que beleza. Então é isso. Eu sou Gutenberg Gomes e que orgulho, que honra estar aqui na maior emissora de rádio do Brasil e comandando essa madrugada diferenciada na companhia de vocês. Mas agora é tempo de uma breve pausa e a gente volta já já com o nosso Dona da Noite, meia-noite e 34 agora.
Alô, alô, meus amigos do Volante Grande, eu tenho um recado da Fertran. Fertran é do Grupo De Granel. Se você é motorista carreteiro, categoria E, não quer mais viajar, vem trabalhar com a gente no serviço de minério, na porta de casa, pertinho da família, na Fertran. Mande seu currículo para o nosso RH, 31 995 52 31 73, repetindo, 31 995 52 31 73.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Seu amigo da madrugada.
Olha aqui, dica de amigo para amigo, hein? Quem vive na estrada sabe a dificuldade que é encontrar um lugar seguro e tranquilo ali para você dar aquela paradinha, para você descansar e depois seguir ali a sua viagem. Então, eu quero falar para você do posto Beija-Flor de Santo Antônio do Amparo, ali na BR-381. Lá agora tem um estacionamento que é monitorado para você ter aquela tranquilidade ali no seu pernoite, pensando especialmente em quem passa muito tempo na estrada. E a dica de hoje é você usar o aplicativo do Beija-Flor Pontua e aí você vai usar o código Estacione Bem, tá legal? E aí você garante um pernoite grátis, mas atenção, hein? Válido somente neste mês de julho. Posto Beija-Flor de Santo Antônio do Amparo, parada segura para quem vive na estrada. E você aí na estrada, obrigado pelo carinho e pela carona. Lembre-se, eu vou com você para onde você for. Ah, meu filho, não tem medo de encarar essas estradas escuras aí, o lugar ermo que essa turma roda, mineração, ponta de aterro, onde você enfiar esse caminhão aí, esse carro bruto, eu tô junto com você aí no radinho, conta comigo e a gente vai fazendo esse programa animado, diferenciado e sempre uma boa companhia para quem está aí pelas estradas da vida e nos dando aquela caroninha. Então, já falamos aí dos aniversariantes, num dia como hoje, ou de fundo você recentemente perguntou por ela e foi justamente num dia como hoje que nós perdíamos aí, fez um grande sucesso ali na década de 1990, a cantora Vange Leonel. Aí todo mundo vai falar, Gutenberg, nunca ouvi falar. É claro que ouviu. É, se você lembra na novela Vamp, uma novela que tinha lá uma temática de vampiro, né? Olha ela aí, ó. Era Cláudio Hanna, né? Ô, vampirona, meu Deus. O Neila Torraca também era vampiro, não era? Olha a Vange Leonel aí, ó. É na calada da noite que a gente chega aí, ó.
É, faleceu no ano de 2014, muito jovem, ela estava ali na faixa dos 40 ainda, a nossa Vange Leonel. Tem outra música dela? Não, essa aí foi... Ah, você já botou essa música aí um dia, só tocou lá em Governador Valadares e olhe lá, hein? Em Barbacena não tocou isso não.
Ouvindo uma voz pedindo pra te socorrer.
Como é que chama essa moda aí? Não, não. Não, isso não, não inventa não, Divo. Não inventa não, meu filho. Não inventa, ó. Eu vou explicar uma coisa pra você que eu aprendi lá em 1985, quando eu tava começando no rádio. Um diretor lá chegou, escuta aqui, tem sucesso, sucessinho e sucessão. O resto é que não existe, é invenção da sua cabeça. Eu gostava de levar uns discos lá de casa, falava, vou tocar isso na rádio. Um dia ele quebrou o disco meu, falou, aqui não, vai tocar isso na sua casa, o raio que te parta. bruto, mas ensinou algumas coisinhas, né? Eu comecei lá a falar assim, agora são 13 horas e 19 minutos, aí falou, ó, escuta aqui, tem um de manhã aí que é burro velho, não pega mais, mas você é jovem, para com esse negócio de 13 horas, fala 1:19, 1:20. Ah, meu filho, a gente aprendia antigamente, era no chicote estalando, um velho gritando na cabeça, e a gente que era jovem falava, sim senhor, e bora lá, e aprendia, né? Aprendia como essa fábrica de ilusões e de sonhos que é o rádio. Então é isso, a Vange Leonel, que nos deixou no ano de 2014. Agora, eu peguei uma data histórica ali, porque eu vou te contar, viu? Depois desse advento aí da internet, que alguém pensa assim, o jovem de hoje pensa assim, como é que vivia antes da internet? Ô meu filho, isso foi outro dia mesmo que isso transformou e revolucionou a nossa vida, de modo, hoje a gente pensa em Wi-Fi como quem pensa no oxigênio. Tem gente que vai pro interior aí e já chega assim, qual é a senha do Wi-Fi? Ora, meu Deus do céu, tem até placas lá, aqui não tem Wi-Fi, converse entre vocês aí. É, tem que ser assim, porque a turma quer ficar conectada o tempo todo. Então, o Wi-Fi hoje é como oxigênio, né? A turma não vive sem isso. Mas eu estava dizendo que no ano de... Veja você como são recentes essas revoluções aí. E entre tantas que vão acontecendo, umas acabam passando batido. Ô, defunto, 1995 foi o ano do lançamento do formato MP3. Olha que legal isso, né? A gente vai dando tudo como muito garantido, como tudo muito usual ali do dia a dia, mas é uma tecnologia muito, muito recente, né? Então, é aquela coisa, aí uns puristas, né? Sempre usar, eles diziam assim, não, bom é o vinil, é tudo, não tem essa compressão do MP3, e é justamente o diferencial, é você conseguir colocar num CDzinho, 1.000 músicas, é você botar num pendrivezinho, 10.000 músicas, porque a compressão, a taxa, o tamanho de um arquivo de áudio, ele reduz em até 90% numa taxa boa ali, para você ter uma qualidade boa, aquela de 128 kbps. Eu gravo áudios lá em casa, né? E nessa taxa, muito do que a gente toca no rádio também é nessa, né, Odifundo? Aí é MP3 ou é Wave, hein? As músicas que a gente toca. MP3, né? Então é isso, meu filho. Aí aquela coisa, né? Começaram a criticar demais MP3. Ah, não, isso achata demais o som. Tem aquele detalhezinho. Outro diz assim, não, eu gosto do ruído do sulco do LP. Ora, pelo amor de Deus, não grava o ruído do sulco e ouve aquilo lá só. Não, a gente quer ouvir a música. A gente quer ouvir, seja o formato que vier, mas que seja numa boa qualidade. Então é revolucionário esse MP3. Eu pensava assim, olha, quando foi isso, hein? Outro dia mesmo, 1995, de fundo. Veja você, e como antigamente, né, a tecnologia, ela demorava. Eu cheguei a pegar no rádio disco de acetato. Você pegou aquilo, ô Difonto? LP de 78 RPM? Eu cheguei a tocar aquilo. Você tinha lá aquela Samsung Garrard, né, que era aquele toca-disco. Aí tinha lá 33, 45 RPM e 78 RPM. E aquilo era um discão pesado, né? Era um material chamado acetato. Aí lá na discoteca da rádio Correio da Serra, onde eu comecei em Barbacena, a gente pegava aquele discão dos antigos lá e pá, metia aquilo na parede, fincava que era uma beleza. Ó, oh, vou fazer um lançamento de acetato hoje. Pá, aquilo fincava de fundo. Era uma delícia brincar com aquilo. Hã? É. Isso, foi outro dia, lá no Parque dos Dinossauros. Oh, meu Deus do céu. Aproveitando essa trilha, e pode deixar a trilha, porque a gente recebeu ontem a informação muito triste, né, da morte daquele grande ator que fez o Parque dos Dinossauros, né? O Sam Neill faleceu no dia de ontem, né? É o Dr. Alan Grant, do Jurassic Park, morreu aos 78 anos, né? Então, é uma. Olha, veja como são as coisas, né? Você botou aí a trilha do Parque dos Dinossauros e eu me lembrei da morte dele, que era da Nova Zelândia, né? Sam Neill. E entre tantos papéis de destaque que ele fez, o doutor Alan Grant, na franquia Jurassic Park, morreu ontem aos 78 anos em Sydney, na Austrália. O anúncio da morte foi realizado por meio de uma publicação nas redes sociais, pedindo respeito e privacidade para a família, né? Então, é dessa forma que nós estamos lembrando aí do nosso Sam Neill, já que você está insinuando que eu também sou do período.